Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Improbidade administrativa é o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública, cometida por agente público durante o exercício de função pública. É regulada no Brasil pela Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, considerada um dos grandes marcos no combate à corrupção e responsabilização de agentes públicos. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Cláudio Rebelo, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto, e aos ouvintes. É um prazer estar aqui.
Satisfação nossa de recebê-lo para falar sobre esse assunto, um assunto bem interessante, né? Ultimamente a gente tem visto, acompanhou aí a questão em relação ao carnaval, né? Os municípios, alguns prefeitos que foram impedidos de realizar o carnaval, já que não estavam pagando, enfim, cumprindo algumas obrigações, né? E teve uma certa polêmica também em cima disso. Bem, isso aí está no contexto da improbidade, né? Já que o dinheiro não está sendo utilizado, ou então está sendo mal utilizado, também se enquadra na improbidade administrativa, não é isso?
É isso. Esse é foi um trabalho da rede de controle, que inclui diversos órgãos que trabalham na proteção do patrimônio público, tal como o Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, busca exatamente, assim, você precisa aplicar o dinheiro e aplicar em prioridades. Nós vivemos um momento de crise, isso é fato, então não há recurso para tudo e o gestor precisa priorizar a sua gestão, a aplicação de recursos no que é mais importante para a população.
A gente sabe que essas distorções, elas acontecem também por conta de certas facilidades, né? Algumas coisas como prefeito sacar dinheiro de educação direto na boca do caixa. Então, esse tipo de coisa aí já facilita uma série de, posso dizer, de fraudes. Vamos dizer logo a palavra, fraudes. Esse tipo de coisa também tem que ser regulamentado, então, de uma racionalização maior, ou não?
Sim, sem dúvida. A gente está evoluindo para isso. Por exemplo, com relação a convênios, que é a transferência voluntária de recursos de um órgão para outro, por exemplo, o Estado para o município para fazer determinada obra. Com relação a convênios, isso já é fixado que não pode ser feito dessa forma. O gestor só pode pagar as despesas daquele convênio ou com transferência bancária ou por ordem bancária. Então, já não há o saque na boca do caixa, o que dificulta o rastreamento de onde aquele recurso foi aplicado. Mas em outras despesas, como FPM, por exemplo, as despesas ordinariamente previstas, ainda há essa possibilidade. A gente está trabalhando com os órgãos de controle para poder evitar que isso venha a acontecer.
A gente tem como se aproximar em relação a números aqui hoje no Maranhão, são quantos prefeitos? Eu acho que a gente aparece, né? Já apareceu na grande mídia como o Maranhão sendo um dos estados que mais tem prefeitos encalacrados com a justiça, enfim, por conta da improbidade administrativa. A gente tem números sobre isso?
Perfeito. O Ministério Público Federal publicou em janeiro ou início de fevereiro o seu relatório do ano passado e apareceu esse dado que você diz. Foi o segundo maior estado em número de ações de improbidade propostas. No âmbito do Ministério Público Estadual, do qual eu também integro, nós temos um total de 520 ações propostas só no ano de 2017. Isso contra diversos tipos de gestores, né? Tanto prefeitos, presidentes de câmara, quanto diretores de órgãos, secretários de Estado e por aí vai.
Esses números dizem respeito a ações, mas assim, quanto já chegou, se chegou, a um ponto final, enfim, todo o processo já corrido na justiça, são poucos.
217 julgados, exatamente o número de municípios que nós temos, coincidentemente.
Olha só.
217 julgados no ano 2017. Mas não corresponde ao número de ações que foram propostas no ano passado. Uhum. Isso leva um certo tempo para essas ações maturarem, para chegarem ao ponto de serem concluídas. Mas ano passado teve um bom número. Eu, inclusive, menciono um movimento que é interinstitucional também, o Maranhão contra a Corrupção, que envolve diversas instituições, tal como o Ministério Público e Magistratura, e que culmina com um mutirão de julgamentos. Então, isso tem permitido um bom número de processos julgados.
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Cláudio Ribeiro. Ele é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público. Ele fala sobre a Lei de Improbidade Administrativa, que no ano passado completou 25 anos, não é isso?
25 anos. De uma lei que veio permitir uma responsabilização em outro âmbito, porque é importante dizer, as pessoas acham que improbidade é crime, não é. Improbidade é um ilícito civil. Às vezes, um mesmo ato ilegal de um gestor, ele pode gerar responsabilidade administrativa, civil e penal. Por exemplo, uma fraude à licitação é crime, artigo 90 da Lei de Licitações. É um ilícito administrativo que prevê dentro da administração pública punições. E um ilícito civil que pode gerar responsabilidade por improbidade administrativa. Essa evolução foi importante porque, como na responsabilidade penal nós temos o maior bem que nós temos em risco, que é a liberdade, após a vida é o nosso maior bem, as garantias são muito maiores. Isso faz com que o processo seja mais lento e mais difícil até de responsabilização. A improbidade permitiu um avanço enorme, principalmente porque trabalha com algo mais real, que é o ressarcimento ao erário. Então, além das punições, inelegibilidade, proibição de contratar com o poder público durante determinado tempo, multa, tem o ressarcimento ao erário, que, ou seja, garante ao poder público ter de volta aquele recurso que foi desviado.
A gente está num ano eleitoral. 2018 é um ano eleitoral. Esses números, eles devem aumentar de denúncias, enfim, esses processos?
De denúncias, sem dúvida. Sem dúvida alguma. A gente costuma orientar os promotores, já que nós temos já alguma experiência. Vou fazer 20 anos de promotor de justiça. De que o Ministério Público não pode ser usado. Então, às vezes, tem pessoas que querem usar o Ministério Público para criar um fato político.
Claro, claro.
Né? O Ministério Público não pode ser usado. Mas também não pode deixar de apurar todas as denúncias que vierem a ser feitas. Porque, mas não há dúvida que, em ano eleitoral, o índice de denúncias vazias ou não confirmadas é muito maior.
A gente sabe, a gente olha, observa, geralmente, quase que, como é que eu posso dizer, quase que mensalmente a gente vê denúncias, principalmente de pessoas, funcionários de empresas terceirizadas, né, que têm contratos nas prefeituras, enfim, por conta de repasses, né? A prefeitura diz que pagou, a empresa diz que não pagou, enfim, tem empregados que ficam 3-4 meses sem receber salários. O que que falta para que, aliás, o que que o trabalho de vocês e essas campanhas podem ajudar num contrato mais justo, né? E também com sanções. A empresa não pagou, enfim, tira essa empresa. Ou então algum outro processo que seja mais objetivo para que essas pessoas não sofram.
Perfeito. Primeiro, com relação a empresas que praticam esse tipo de ilícito, a gente tem uma legislação nova para o direito, uma lei de 4 anos é nova.
Sim, então, muito nova. Né?
Muito nova. Nós temos a lei 13 mil... eu vou ficar devendo o número dela, mas é a lei de anticorrupção empresarial. E exatamente permite que empresas, por exemplo, que pratiquem atos desse tipo, elas seja feito um cadastro de empresas inidôneas, e esse cadastro faz com que as empresas que lá estiverem são proibidas de contratar com o poder público durante algum tempo, se for uma sanção, ou durante a irregularidade estiver pendente. Outra coisa, a terceirização ela vem permitir uma descentralização administrativa. Em alguns pontos isso é importante, facilita até para a administração pública chegar aonde deve chegar, que é prestar o serviço à sociedade. Mas, por outro lado, ela vem desvirtuar um princípio constitucional que não pode ser esquecido, que é o do concurso público. Então, alguns gestores estão contratando empresas para, usando a lei nova de terceirização, para contratar pessoas para funções que são de cargo efetivo, que deveria ser preenchido por concurso público, como, por exemplo, a gente já vê até para professor, por exemplo. Tá? Tem municípios fazendo contratação de professores por meio de cooperativas.
Isso é enquadrado como improbidade também?
É, sem dúvida. É um desvio de finalidade. Então, mesmo que o contrato seja todo legalzinho, todo fechado, todo amarrado, não há fraude à licitação, não há nada.
Desviou.
Mas houve um desvio de finalidade. Né? Isso é improbidade administrativa também. Improbidade não é só desviar recursos. É um ato imoral. Um ato que não é de acordo com a lei é também improbidade. Então, nós temos trabalhado firmemente nisso para garantir o cumprimento da lei de improbidade.
Ok. Bem, quais as perspectivas aí para o futuro, não é isso? Em relação a esse trabalho, a lei de improbidade também.
Bem, apesar de nós termos 25 anos, a lei tem alguns anacronismos que necessitariam de alguns ajustes.
Quais seriam esses?
Por exemplo, ela prevê uma notificação preliminar, o que faz com que o processo demore mais. Um processo normal, você está sendo demandado, por exemplo, um processo normal, você já vai ser citado para se defender. O juiz já recebeu a ação, já te cita para tu te defender e depois já é audiência para produzir provas. Na lei de improbidade, prevê uma fase preliminar. Isso leva de 1 a 2 anos, só essa fase preliminar. Isso faz com que o processo seja muito mais moroso. É um anacronismo. Outro anacronismo, a gente precisa fechar melhor, e talvez seja a maior vantagem da Lava Jato, que trouxe o ressarcimento ao erário a patamares jamais vistos. Então, a gente precisa evoluir nisso. A lei de improbidade tem como evoluir nisso, facilitar o ressarcimento ao erário. Então, são alguns anacronismos, mas, no geral, ela é uma lei excelente. Então, e com um processo político corroído, como nós temos hoje, você partir para reformar uma lei, há risco até dela ser piorada e não melhorada. Sem então dúvida. É melhor mantê-la do jeito que está.
Ser desvirtuada.
Então é melhor mantê-la do jeito que está do que ter risco dela ser desvirtuada e piorada. Então, nesse sentido, nós entendemos que a lei é importantíssima, nós temos muito a comemorar e a evolução ela pode partir sem precisar alterá-la, até mesmo só do modus operandi das instituições de controle.
Para a gente finalizar mesmo agora, denúncias, como fazer?
São diversas formas. Você pode fazer na ouvidoria dos órgãos, por exemplo. Inclusive as denúncias, Adalberto, elas podem ser feitas de modo anônimo. O que a gente pede é que elas sejam mais precisas.
Consistentes.
Porque se você fazer... Está tendo fraude na merenda escolar do município tal. Difícil você apurar uma... Agora, se você disser, não, olha, tá a merenda escolar do município tal, fulano está levando ela para casa. Então, facilita. Você pode fazer essa denúncia anônima, mas de modo que dê elementos para que a gente possa ir atrás da confirmação daquilo. E aí, nas ouvidorias, por meio de telefone, por meio de e-mail, ou perante fisicamente até nas promotorias, que certamente será atendido. E mesmo você indo fisicamente, você dizendo que quer fazer a denúncia anônima, isso tem um mecanismo para ser feito, sem você ser identificado.
Ok. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Cláudio Rebelo. Ele é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público. Ele falou sobre a Lei de Improbidade Administrativa. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Eu aqui agradeço, o Ministério Público está à disposição, o Ministério Público é um parceiro da sociedade, está para ajudar a sociedade a exercer plenamente a sua cidadania. Então, o Ministério Público está à disposição para todos e muito obrigado pelo espaço.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.